Terça-feira, 20 de maio de 2025, eu sou Alexander Orta e a partir de agora você confere comigo o fechamento do mercado e as notícias que acabaram influenciando na formação dos preços das principais commodities. Veja os destaques de hoje.
Arroba do Boi Gordo tem nova rodada de baixa e cotações se aproximam dos R$ 300 em São Paulo. Alta do dólar e projeção de mais oferta no mundo pressionam açúcar nas bolsas internacionais. Pressão no café vem da perspectiva de aumento na oferta global, com destaque para Brasil e Vietnã. Alta do trigo, elevação do dólar e clima adverso nos Estados Unidos e na Argentina impulsionam o milho. Soja tem leves altas em Chicago, com suporte dos mercados de milho e trigo.
E a cotação do boi gordo cai novamente em praças paulistas. A oferta de animais continua avançando e, por causa disso, os compradores baixaram as propostas de compra, segundo a Scott Consultoria. Fizeram negócios com novos preços. A cotação do boi comum e do boi China recuou R$ 2,00 por arroba. O boi comum recuou para R$ 306,00 e o boi China para R$ 310,00. As escalas de abate estão em média para 8 dias, mas o número de praças registrando recuo nos preços vem diminuindo. Dessa vez, das 32 praças pesquisadas pela Scott Consultoria, 9 tiveram recuo nas cotações. Vamos ver algumas dessas praças. De olho na tela, a gente tem Sul de Minas recuando para R$ 287,00. Sul de Goiás também praticando a mesma cotação, R$ 287,00. E em Redenção, no Pará, caindo para R$ 274,00. Uma pressão intensa aí nas cotações do boi gordo em várias praças produtoras. O volume de carne bovina in natura exportado até a terceira semana de maio foi de 123 mil toneladas, segundo o boletim da SESEX divulgado ontem. A média diária está em 11,2 mil toneladas, aumento de quase 11% frente ao embarcado em maio do ano passado. O preço médio da tonelada ficou em 5.100 dólares por tonelada, uma alta aí de 13,6% em comparação com maio de 2024. Vamos acompanhar as cotações na B3. Foi um dia positivo, dá para dizer. O fechamento negativo ficou só por conta ali do maio, queda de 0,05%, nem dá para dizer que é uma queda tão expressiva assim, R$ 302,25. Para junho, R$ 304,45, uma alta de 0,59%, e julho, R$ 317,50, subindo 0,33%. Muito bem, agora as informações do pecuário e mercado dessa terça-feira. Eu conversei com o Caio Junqueira, lá da Cross Investimentos. O Caio explicou o que pode estar acontecendo e por que essa pressão sobre a arroba do boi gordo tem se intensificado. Segundo ele, uma estratégia das indústrias de antecipar as compras e usar os principais indicadores de preços como referência tem ajudado a manter um círculo vicioso aí de pressão sobre a arroba do boi gordo. Veja a explicação do Caio Junqueira.
O contexto da manobra da indústria hoje é um contexto que os grandes confinamentos hoje só vendem os animais para as grandes indústrias em cima dos que a gente chama de animais contratuais. O que vai ser o animal contratual? A indústria oferece hoje para os grandes confinamentos um mix de indicadores, onde pode contemplar um indicador, pode contemplar dois indicadores, pode contemplar três indicadores, quatro indicadores, faz um mix, uma média desses indicadores e paga um prêmio em cima desses indicadores para esses determinados grandes confinamentos ou grandes pecuaristas. E aí o pecuarista não precisa ficar, entre aspas, brigando com o preço. A parte que eu falo que a indústria consegue colocar uma pressão um pouco maior no boi, não que o boi esteja caindo única e exclusivamente por causa de alguma estratégia da indústria. Volto a falar que o mercado é maior que todo mundo, o boi está caindo realmente porque está com mais oferta. Mas a pressão essa que a indústria consegue colocar é porque uma vez que ela está comprando em cima de alguns indicadores e uma vez que esses indicadores são feitos, são coletados através única e exclusivamente do mercado spot, ou seja, do mercado à vista e não dos contratuais, Quanto mais boi contratual a indústria faz, quanto mais boi contratual ela coloca na sua linha de abate, na sua linha de escala, quanto mais ela alonga a escala dela com esses animais contratuais, menos boi spot essa indústria precisa comprar. E aí vem a mágica. Se ela compra menos boi, se a necessidade dela é cada vez menor de comprar o spot, porque o grosso já está fomentado nesse mercado contratual, o que que ela faz com esse pouco de animal que ela precisa comprar? Ela baixa preço.
E o açúcar teve mais uma sessão de perdas, só que dessa vez foram perdas moderadas. O recuo foi de menos de 1% nas bolsas de Nova York, também em Londres. As cotações seguem pressionadas pela perspectiva de aumento na oferta global, mas nessa terça-feira as cotações também acompanharam o movimento do real em relação ao dólar. Pela manhã, quando a moeda brasileira tinha uma valorização, o açúcar registrava leves altas. Entretanto, quando o dólar passou a subir no decorrer do dia, os futuros do açúcar no mercado internacional mudaram de lado e encerraram no vermelho. Vamos ver alguns números do fechamento. Julho, 17,34 centavos de dólar por libra-peso, perdendo aí 11 pontos. O outubro, 17,53, uma queda de 12 pontos. E o março, 17,94, recuando 11 pontos. Vamos ver Londres, que também teve o dia negativo. Açúcar para agosto, 487 dólares por tonelada, 487,10, uma queda aí de 240 pontos. Outubro, 483,10 dólares por tonelada, uma queda de 310 pontos. E dezembro, 482,80, uma queda de 280 pontos. Muito bem, chegou a hora de ver o que aconteceu no mercado do café. Os preços do café fecharam a sessão desta terça-feira em queda nas bolsas internacionais. Os preços foram pressionados pela perspectiva de aumento de oferta global. Nessa última segunda-feira, o USDA divulgou produções em elevação aqui no Brasil e também no Vietnã. No Brasil, a safra 25/26, segundo o USDA, pode aumentar 0,5% para 65 milhões de sacas. E a produção do Vietnã também teve aumento, segundo o USDA, de quase 7% para 31 milhões de sacas. De acordo com o analista de mercado da Archer Consulting, o Marcelo Fraga Moreira, por enquanto, do lado fundamental, nada mudou. Existe pouco café arábica disponível para novas vendas. O café recém-colhido, tanto robusta quanto arábica, só vai entrar no mercado e começar a ser exportado a partir do mês de junho. No cenário mundial, seguem os estoques apertados, com a produção mundial ainda com déficit em relação ao consumo, e um buraco aí em torno de 9 até 17 milhões de sacas. Ou seja, ainda tem muita condição favorável e positiva ainda para os preços do café, e a gente precisa monitorar como essas condições vão se evoluir daqui para frente. Vamos aos preços. Primeiro, Nova York. Maio, 3 dólares e 69 por libra peso, uma queda de 540 pontos. Julho, 3 dólares e 66 por libra peso, queda de 505 pontos. Setembro, 3 dólares e 61 por libra peso, uma queda aí de 450 pontos. Vamos ver Londres, como ficaram as negociações por lá. A gente tem para maio 4.878 dólares por tonelada, uma perda aí de 70 pontos, a mesma perda para julho, que fechou a 4.903 dólares por tonelada, e setembro 4.895 dólares por tonelada, uma queda aí de 67 pontos. E também as cotações nas praças comercializadoras, destaque aí para Guaxupé, Minas Gerais, que teve queda de 0,8% a R$ 2.476 por saca. Machado, R$ 2.550 por saca. Lá em Machado foi dia de alta, 0,79% de elevação. E em Franca, no interior de São Paulo, R$ 2.570 por saca, uma queda de 1,15%. Agora o mercado do milho. A terça-feira foi de alta para o milho, tanto na B3 quanto em Chicago. Na B3, a alta do dólar e a contribuição de Chicago justificaram o movimento. Segundo o Vlamir Brandalize, lá da Brandalize Consult, a B3 não tem mais muito espaço para baixas nos preços. O que vai formar o preço, segundo o Vlamir, é a exportação. relatando aí a força da demanda pelo cereal no Brasil, que tem se intensificado aí nas últimas semanas. No entanto, do lado negativo e de pressão nos preços, o mercado está de olho na safrinha, com algumas estimativas indicando aí oferta de mais de 100 milhões de toneladas, ao mesmo tempo em que monitora também o comportamento da demanda, em especial depois da notícia do surgimento do foco de gripe aviária lá no Rio Grande do Sul, em granja comercial. Com isso, quase 20 países já impuseram aí alguma restrição aos produtos brasileiros, principalmente carne de frango e ovos. Para o Vlamir Brandalize, porém, as notícias ligadas ao caso da gripe aviária deverão ter impacto apenas pontual e passageiro sobre os preços do milho, com o mercado focando aí em outros cenários. Segundo o Vlamir, o mundo precisa de mais milho, a demanda é forte e os estoques mundiais estão bem abaixo do normal. Vamos às cotações, primeiro na B3, depois a gente dá uma olhada lá em Chicago também. Primeiro na B3, vamos lá? Para julho, R$ 62,90, uma alta de 1,15%. Para setembro, R$ 64,29, alta de 1,58%. Para novembro, R$ 67,88, uma alta de 1,31%. Na Bolsa de Chicago, os futuros do milho fecharam em alta, acompanhando aí a disparada do trigo nesta terça-feira. A baixa das temperaturas no meio-oeste americano está preocupando em especial as lavouras recém-germinadas e em regiões importantes de produção. Além do clima nos Estados Unidos, na Argentina também o clima preocupa, em especial por conta das enchentes dos últimos dias. A colheita por lá está em andamento e tem sofrido com o excesso de chuvas. Vamos então às cotações agora sim lá na Bolsa de Chicago. Para julho, US$ 4,54 por bushel, uma alta de 7 pontos. Para setembro, US$ 4,35 por bushel, também com alta de 7 pontos. Dezembro, US$ 4,48 por bushel, uma alta de 6 pontos mais 75. Muito bem, agora o mercado da soja. A soja na Bolsa de Chicago finalizou o dia com pequenas altas. As cotações encontraram suporte tanto nas altas do trigo quanto no movimento positivo também do milho. O trigo subiu quase 3% hoje. A soja, como explicaram os analistas e consultores de mercado, precisa agora de novidades para poder voltar aí a subir. Até lá, seguem de olho na nova safra dos Estados Unidos, se desenvolvendo bem, com o plantio acontecendo em um ritmo bastante acelerado e condições adequadas de clima. Do mesmo modo, trabalha com as notícias já conhecidas também sobre as relações entre China e Estados Unidos e busca agora compreender como a demanda chinesa se dará a partir deste ponto, se dividindo aí entre soja brasileira, norte-americana e, eventualmente, a soja argentina. Na Argentina, atenção às perdas para a safra 24-25, principalmente por conta dessas enchentes que ocorreram no país no último final de semana. Os números ainda estão sendo levantados. Vamos às cotações da soja lá na Bolsa de Chicago. Julho fechou a US$ 10,53 por bushel, uma alta de 2 pontos mais 25. Agosto, US$ 10,50 por bushel, 2,5 de elevação. Setembro, US$ 10,34 por bushel, uma alta de 3,5 pontos. Em entrevista ao Notícias Agrícolas, o Donalvan Maia, lá da Fox Grãos, reforçou que o segundo semestre deve ser mais atrativo em termos de preços e negócios para o produtor brasileiro. Os prêmios podem melhorar, segundo ele, garantindo aí margens também melhores para os produtores. Veja o que Donalvan disse ao Notícias Agrícolas.
Quando eu olho para o segundo semestre, como eu falei, nós temos dois cenários de soja. É quem está armazenando soja para o segundo semestre. E não só eu, mas vários analistas, estrategistas, consultores, falando com muita cautela a questão de armazenagem de soja, porque a gente viu a soja subindo nos últimos tempos. Mas quando a gente vê a taxa de juros, o tanto que está alta, e todo mundo aqui para a gente passar um pouco disso, que muita gente pergunta, o que tem a ver a taxa de juros muito alta? Quer dizer que soja ela não valoriza com o mercado financeiro, mas o dinheiro sim. Então, se você vender soja, esse dinheiro valoriza no tempo, se você aplicar ele no mercado financeiro. A soja ela só valoriza se o preço da soja subir. Aí tem uma questão, ela pode subir ou pode cair. Porque se ela cair enquanto está armazenada, você perdeu a possibilidade de variação do dinheiro e também perdeu o prêmio em reais por saco. Ali você perdeu o preço da soja. Então acaba que você perdeu mais ainda. E ainda mais você tem custo de armazenagem até lá. Então esse é um ponto que a gente tem que olhar. Olha, o prêmio aumenta para o segundo semestre. E vou te falar, cara, quando a gente olha prêmio para o segundo semestre, é interessante que o prêmio da soja disponível, ela segue um pouco o prêmio da soja futura. Tem uma correlação muito grande. Então, assim, vou armazenar a soja para segurar agora para o segundo semestre para subir prêmio. Tem que fazer muita conta para ver se vale a pena, tá? E não ficar só à mercê da sorte. Agora, que os prêmios tendem a se valorizar mais para o final do ano, sim, isso é verdade. Ainda mais a gente vai depender das relações geopolíticas. Opa, se o Brasil se alinha mais com a China do que os Estados Unidos, prêmio para cá e a gente fecha mais lá para frente. Aí é o seguinte, cara. Eu queria que os produtores ficassem não somente na esperança. Fé nós temos que ter, senão nem produtores rurais seríamos. Mas não ficar só na esperança e sim fazer vendas escalonadas. Por que disso? Porque se esse prêmio vier abaixo, a gente pode trabalhar com Chicago. Se esse prêmio começa a subir, a gente vai vendendo soja física e deixando Chicago em aberto. Então, realmente, pode ser complicado, mas na verdade é uma facilidade, é uma oportunidade que o mercado nos dá de poder operar em pernas diferentes e atingir nosso preço-alvo.
E no mercado financeiro, destaque para o Ibovespa. Ibovespa encerrando em alta nessa terça-feira, batendo um novo recorde, fechando aos 140 mil pontos pela primeira vez na história. O dólar também subiu e fechou cotado, vamos ver na tela, a R$ 5,67, uma alta de 0,26%. Investidores estão monitorando o noticiário corporativo e também estão de olho aí em novas falas de autoridades lá do Federal Reserve, o Banco Central dos Estados Unidos, após o rebaixamento de nota de crédito dos Estados Unidos pela agência de classificação Moody's, ocorrido no último final de semana. A nota da maior economia do mundo desceu em um degrau de AAA para AA1 e teve perspectiva alterada de negativa para estável. Segundo a Moody's, o aumento da dívida dos Estados Unidos intensificou a preocupação dos investidores em relação à sustentabilidade das contas públicas no país. Com essa informação, encerramos mais um fechamento de mercado. Agradeço muito a sua atenção, a sua audiência. Lembrando que o fechamento do mercado a partir desta semana está indo à hora às 6 horas da tarde, horário de Brasília, pela TV Notícias Agrícolas, também pelo site e também no nosso canal do YouTube. Muito obrigado pela audiência, um abraço para você e nos vemos amanhã no novo fechamento de mercado.